Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
13 de fevereiro foi o Dia Mundial do Rádio. Acompanhe a segunda parte desta homenagem da Rádio Senado a este importante veículo de comunicação. Apresentação de Nara Ferreira e Marluce Ribeiro.
O século XXI desponta com novas tecnologias de comunicação que fazem da internet o símbolo da maior revolução dos novos tempos.
As emissoras de rádio cada vez mais se dedicam a nichos específicos de público. Já no final dos anos 90, surgem emissoras com 100% de conteúdo jornalístico. Grandes redes de rádio disputam a audiência em transmissões para todo o país, diretamente ou por meio de emissoras filiadas.
Popularizadas nos anos 70, as rádios FM, com audiência superior à das rádios AM, enfrentam a concorrência da internet e dos aparelhos de MP3.
Diminuem as transmissões em ondas curtas e já se prevê o fim das ondas médias. Um decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff em novembro permite que as emissoras de rádio que operam na faixa de AM migrem para a faixa de FM.
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, estima que 90% das 1.784 emissoras AM passem a operar na faixa de FM.
O diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, explica que a migração é desejada porque a qualidade das transmissões em AM hoje, no mundo inteiro, vem sofrendo interferências eletromagnéticas causadas pelas linhas de alta tensão e equipamentos eletrônicos. Já na frequência modulada, FM, a interferência é rara.
Ele fala como vai funcionar a mudança.
Então vai funcionar assim: se tiver canal vago, migra todo mundo de imediato. Se não tiver canal vago para todos, esperamos a liberação do canal 5 e 6 da televisão, que vai ser liberado pela digitalização. O AM local vai acabar, mas a rádio pode continuar operando como um AM regional. Não há nenhuma imposição. Migra quem quer. Dentre todas as rádios, mais ou menos umas 180 no Brasil inteiro não vão ter interesse de migrar. E ainda tem uma razão econômica também, né? Porque para migrar tem que pagar, e é uma rádio nova, né? Vai ter que comprar um transmissor novo, antena nova, cabos, mesas. Então tem um custo envolvido nisso.
Além da migração da AM para a FM, o rádio começa a assumir o formato digital.
No momento, o Ministério das Comunicações trabalha para definir o padrão do rádio digital do Brasil. Mas, para o diretor da ABERT, a esperada digitalização do rádio vai levar tempo, e não só no Brasil.
Para você ter uma ideia, no Japão, que é o berço tecnológico do planeta, o rádio FM é analógico. Nos Estados Unidos, eles têm 14 mil emissoras de rádio, menos de 3 mil são digitalizadas. Por quê que isso acontece? Porque para digitalizar, não basta apenas que você digitalize para melhorar o som, você tem que ter um serviço agregado. E tecnologicamente, fazer a digitalização do rádio é uma questão extremamente complexa que ainda não se tem uma solução que seja 100% viável.
Outra novidade é o rádio híbrido, em que o som da rádio trafega pelas ondas eletromagnéticas e as informações pela internet.
Essa capacidade de se reinventar talvez seja o detalhe determinante para a sobrevivência do rádio entre os veículos de comunicação. Por isso, o rádio continua levando informação, música e entretenimento a milhões de pessoas em todo o mundo.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e que trabalhou como jornalista durante quase 40 anos, afirma o que levou o rádio a se manter como o mais popular meio de comunicação.
Podem criar inovações, podem fazer o que quiserem, mas o rádio é o rádio. O rádio se firmou de uma maneira tão consolidada que nem a internet foi capaz de substituir esse veículo poderoso. O rádio é a voz, é o som. As pessoas imaginam ouvindo o rádio. Não é a mesma coisa na televisão que ela enxerga a imagem, ou lendo o jornal, mas ouvir a voz das pessoas que estão falando, você tem a emoção de todas aquelas sensações que a pessoa está emitindo quando ela está dando uma entrevista, quando ela está cantando, quando ela está falando, é bonita a mensagem. Ou mesmo quando está agredindo também.
Ana Amélia conta que, mesmo trabalhando na televisão, sabia que o forte da comunicação está no rádio.
Eu fui testemunha da relevância do rádio porque eu trabalhava na televisão e a televisão, evidentemente, te dá muito mais visibilidade. O dono de uma empresa que tinha rádio, jornal e televisão, ele disse assim: Ana Amélia, rádio é insubstituível. Rádio, você pode andar a cavalo e tá ouvindo o seu radinho, mas não pode ter um aparelho celular, nem pode ter também na internet. Mas o rádio, ele está ouvindo, porque as ondas chegam. Seja ouvindo de uma rádio de Porto Alegre, que ele, numa área rural muito escondida, num rincão, ouvindo de um país próximo ali, da Argentina ou do Uruguai, ouvindo um castelhano em língua espanhola. Então, de fato, o rádio tem a instantaneidade, emoção, a facilidade. Você pode estar fazendo qualquer coisa e você pode estar ouvindo. O rádio é tudo. É mobilidade, é serviço, é informação, é entretenimento, é tudo. Rádio é o máximo.
Mas com todas as mudanças tecnológicas e com a migração das rádios AM para FM no Brasil, como fica a comunicação para quem mora em regiões remotas, ainda sem acesso à internet ou sem rádios FM?
O diretor da Abert, Luiz Roberto Antonic, destaca o serviço prestado pelas ondas curtas.
Essas cidades que não são, na maioria, não são atendidas pelo AM, elas são atendidas por ondas curtas. O governo, por exemplo, a EBC tem uma emissora espetacular em ondas curtas e elas recebem o sinal pelas ondas curtas, vão continuar recebendo porque as ondas curtas não serão afetadas. E as grandes AMs, temos AMs, por exemplo, como Rádio Globo, como Rádio Tupi, como Rádio Gaúcha, como Itatiaia, essas assim que são de cobertura nacional, essas não vão migrar, essas vão continuar funcionando como estão, não vai ter alteração. E nas ondas curtas, como eu falei, também não vai ter alteração, que é o grande meio de conexão com essas localidades.
Diretor de Conteúdo e Programação da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, Ricardo Soares diz que a capacidade de chegar a esse público distante também coloca o rádio em posição de destaque em relação a outros veículos.
Quando surgiu a televisão, dizendo que o rádio ia acabar. Quando surgiu a internet, dizendo que a rádio ia acabar. E o rádio continua mais forte do que nunca, chegando a lugares, a corações e mentes, chegando a rincões aí absolutamente inóspitos. Aqui na EBC a gente tem uma alegria muito grande, que também está à frente da Rádio Nacional do Alto Solimões, que chega numa região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, levando informação, levando serviço. E eu acho que o rádio cumpre esse papel de mostrar o mundo exatamente na fração que ele acontece. Diz, não, hoje em dia com a internet, se Twitter muito rápido, se Facebook muito rápido, mas o rádio, o som do rádio, que você imagina, porque na televisão você vê com a imagem completa, a descrição precisa no rádio leva você a imaginar a cena. O rádio é um veículo de comunicação insubstituível dentro da comunicação pública, com a maior importância, porque ela pode dar aos ouvintes aquilo que os outros veículos não dão.
O serviço de ondas curtas da Rádio Senado foi encerrado no início de 2012, mas hoje as notícias e programas produzidos pela equipe do Senado chegam ao interior do país por meio da Rádio Agência, com 1.779 emissoras conveniadas. Já as transmissões em FM estão em 9 capitais: Brasília, Natal, Cuiabá, Rio Branco, Fortaleza, Teresina, Manaus, João Pessoa e Macapá. Em breve, a Rádio Senado deve se expandir para outras cidades. A próxima será São Luís, no Maranhão.
A jornalista Adriana Carla Aragão, da Rádio Senado, trabalhou por quase 15 anos nas transmissões em ondas curtas para o norte e nordeste do Brasil e recorda o momento marcante dessa trajetória.
O rádio era um único meio de comunicação que chegava nessas casas. Alguns deles nós acompanhamos a chegada da luz elétrica na casa deles. A primeira coisa que a gente acha que uma pessoa que vai ter energia elétrica vai comprar é uma geladeira. Quando a gente tomou conhecimento de que a primeira coisa que eles compravam era uma televisão, tivemos essa preocupação. Meu Deus, será que eles vão continuar ouvindo rádio? Mas a gente foi percebendo que mesmo com a televisão, nós éramos parte da vida dessas pessoas. As informações que a gente passou a dar eram tão importantes que mesmo com a chegada da televisão, eles continuavam a nos ouvir. E nós já fazíamos parte da história deles. Eles acompanhavam, através do rádio, a nossa história e a gente acompanhava a história deles.
Para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, ainda está muito distante o tempo em que o rádio perderá a importância.
Na minha região amazônica, o rádio ele é o principal elemento de uma comunicação. O poder público utiliza muito a rádio para levar as informações que chegam muito mais rápido, de forma muito mais eficiente do que a televisão. Então, as comunidades amazônicas, elas não só utilizam muito o rádio, mas os programas mais tradicionais. Anúncios agora, a prima que está chegando de viagem na rodoviária, tal hora, por favor, alguém para buscá-la. Avisa o primo que a encomenda já foi despachada pelo bar. Então passará pelo município, pela comunidade, tal hora. Além disso, programas como a Voz do Brasil são programas fundamentais para manter a população em contato com aquilo que vem acontecendo no país. Então, rádio, nós temos muitos anos de comemorações pela frente.
Você ouviu a reportagem especial sobre o Dia Mundial do Rádio. Apresentação, Nara Ferreira e Marluce Ribeiro. Reportagem, Nara Ferreira. Revisão, Adriano Faria. Produção, Anderson Mendanha e Pedro Henrique Costa. Técnica de áudio, Josevaldo Souza, André Menezes e Eliseu Caires. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.